Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa da paróquia Senhora de Fátima, que hoje tem um tema da atualidade: o regresso à escola e o São Miguel, as colheitas. Aproveito para cumprimentar as duas educadoras do Jardim Infantil da Paróquia de Senhora de Fátima, a educadora Gabriela Laranjo e a sua colega Luciana Araújo. Mas antes de entrarmos propriamente no programa, parece-nos conveniente realizar uma pequena homenagem à Rainha Isabel II. O Papa Francisco lamentou a morte da Rainha Isabel, que durante 70 anos foi admirada pelo seu exemplar, pela sua dedicação e humanismo. Também este programa, a Igreja Presente, se associa às homenagens à Rainha Isabel II, manifestando grande apreço pela missão de serviço e humanismo notável. Isabel II tinha um coração de ouro.
Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, dói na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, eu seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, dói na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, dói na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, vai na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, vai na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boi na maruja ao lado.
Estamos no mês de setembro. É o mês do regresso ao cotidiano dos trabalhos e assumir as responsabilidades profissionais. Voltamos às rotinas, mas é bom regressar com novos sonhos e outros planos para a felicidade de todos. É o regresso às escolas. Os jovens universitários voltam a trabalhar com os catedráticos. Os jovens e adolescentes encontram-se e fazem festa nos convívios e têm as novidades dos professores. As crianças, em tempo de jardim de infância, alegram-se pelos novos colegas e pela companhia das educadoras, amigas. As brincadeiras fazem parte para elas crescerem. As atividades manuais e as amizades ajudam a formar a personalidade. Há muita alegria no jardim de infância e no regresso, mês de setembro. As famílias têm despesas com os materiais escolares e livros. As mochilas são escolhidas pelos jovens que querem determinado feitio e cor. Um pai dizia: só para mochilar os filhos é uma grande nota. Pelo sonho é que vamos, para as descobertas escolares, com os jovens e os adolescentes, e a vê-los passar nas ruas contentes. Os jardins de infância enchem-se de vozinhas alegres. É o regresso, o encontro, a alegria. A alegria de caminhar juntos. As amizades estabelecem-se e são saudáveis. Há sempre uma palavra: bem-vindos à escola, ao jardim de infância. O mês de setembro é conhecido como o mês de São Miguel, o mês das colheitas. Acerca deste tema vamos falar na segunda parte do programa. O mês das colheitas do cereal, das malhadas e das vindimas. Enche-se a tulha e as pipas grandes e pequenas. Faz-se aguardente picante. Bom, há o oratores, o velatores e os laboratores, classificados segundo Adalberto Laon, já no século XI. Os laboratórios são os campesinos e neste tempo de cegar, malhar e vindimar fazem grandes trabalhos, pois que o ano seja produtor para ter a casa cheia e os trabalhos recompensados. Eu começava a dar a palavra à educadora Gabriela Laranjo para nos contar algumas novidades introduzidas no Jardim de Infância, desde o equipamento até ao número de inscritos.
Boa noite, em primeiro, e queremos agradecer o convite para estar aqui. Uma das novidades que vem sendo feita e que já começou no ano passado é a melhoria do parque do jardim. Nós pusemos uma relva sintética nova, tiramos dois equipamentos, dois escorregas que já estavam desatualizados e já estavam um bocadinho velhos e colocamos um novo. Aproveitamos também alguma parte do equipamento antigo e fizemos uma pérgola que dá alguma sombra no verão para os meninos brincarem e que é uma coisa que eles aproveitam bastante, porque eles devem achar que é o mundo da fantasia, gostam de levar para lá os brinquedos, as mesinhas, os fazem corridas e protege-os do sol. Colocamos também duas casinhas em que eles também costumam brincar lá, perto das árvores que temos no jardim. Pronto, essas têm sido algumas das melhorias que nós temos vindo a fazer no parque do infantário. Em relação ao número de inscritos, estamos atualmente com 40 crianças, mais ou menos, em duas salas de atividades, com duas educadoras, eu, mais a minha colega Luciana, com duas auxiliares, uma em cada sala.
Este problema da educação é importante em qualquer sociedade. O problema da educação infantil é muito importante para a formação da personalidade. como a doutora Gabriela Laranjo Sapi, a doutora Luciana Araújo. E se me permitem, eu procurei um pouquinho da história de algumas frases acerca da necessidade da educação. Aliás, é curioso verificar que na Bíblia temos um texto interessante. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino de Deus? Ele chamou um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podeis entrar no reino dos céus. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino do céu. Quem receber um menino como este, em meu nome, é a mim que me recebe. É um texto que nos leva realmente a pensar na formação total desde a infância. Estava eu a dizer que percorri alguns pensamentos da história. A educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. Começa com a preparação dos pais. É uma frase de Napoleão. Um caso muito concreto. Encontrei um senhor da zona de Ponte Lima que tem 4 filhos e que me relatou que todas as semanas, independentemente do dia, que eles à noite faziam reflexão, todos. Pai, a mãe, os 4 filhos. O que corre bem e o que corre mal. Aliás, o elogio das crianças é conhecido.
É sincero.
O Fernando Pessoa, não é? Grande é a poesia, a bondade e a dança, mas o melhor do mundo são as crianças. E o nosso poeta Augusto Gil: quem é pecador sofre tormentos, enfim, mas as crianças, Senhor, porque lhes deis tanta dor, porque padecem assim. E sabemos que há muitas crianças a padecer, mesmo no nosso meio, mas uma notícia que eu vi nas redes digitais falava em 20 mil crianças no Líbano que estão a passar muito mal. A Unicef recomenda e tem dados muito elucidativos acerca das crianças no mundo. De modo especial aquelas que passam fome, que não têm escola, que não têm cama para dormir. E nós, e as educadoras, conhecem muito bem estas desigualdades sociais. Os bairros no meio rural e no meio urbano. E há uma frase da América Latina que é: famílias sem teto, sem terra, sem trabalho, mas pelo sonho é que vamos e acreditamos no mundo melhor. Quando Zhu, que foi um filósofo, poeta, escrevia que se tens projetos para um ano, planta uma árvore. Se tens projetos para um ano, semeia um grão. Se tens projetos para 10 anos, planta uma árvore. Se tens projetos para 100 anos, colherás 100 vezes. Problema da educação. Semeando um grão, colherás uma vez. Plantando uma árvore, colherás 10 vezes. Semeando um grão, colherás 100 vezes. O jardim infantil é muito importante e funciona, o jardim da paróquia, na rua Campos Monteiro, ali perto do refeitório social.
E do Lidl.
E do Lidl.
Do hospital particular, da Staples.
Há quantos anos é que funciona lá o jardim?
Há cerca de 30.
Estamos lá desde 2004.
30 ou talvez um bocadinho mais.
30 anos. E assim, mesmo de cor, lembram mais ou menos quantas crianças já teriam passado nestes 30 e...
Não lhe consigo dizer de forma, mas são... É fazer as contas. Se nós tivermos uma média de 20 meninos por ano, vezes 30, isso dá... Não sei dizer.
30 vezes 20?
Não faço ideia quantos meninos foram 600. Muitos.
Há 600?
Sim, poderá ser. Não sei, não consigo dizer se serão 600, se serão mais ou menos. É uma...
Ou mais.
Pronto, será uma estimativa. Porque há alguns anos podemos ter 25, outros podemos ter 18, ou 15, ou 20. Portanto, será uma média. Não lhe consigo dizer assim com certeza quantos seriam, ou quantos foram, neste caso.
E notam, como educadoras, que as amizades que eles fazem são amizades que perduram para com as educadoras e para com os coleguinhas.
Sim. Sim, isso sim. E para com os colegas, é assim, eles depois vão crescendo e ou nós vamos tendo algum contacto com os pais e os vamos vendo, ou senão eles, conforme crescem, eles não, depois deixam de nos conhecerem. Sabem que fui eu a educadora, ou a Luciana que foi educadora, mas como já passa algum tempo e eles, o crescimento deles é muito rápido, deixando de nos ver, depois também se acabam por esquecer da nossa cara. Não é que se esqueçam de nós, mas esquecem-se da nossa cara. O que é normal, não é? Porque depois é muitos meninos, são muitos amigos, são muitos professores e a vida dele vai crescendo, enquanto que a nossa continua mais ou menos igual, não é? Porque a deles muda por completo. Eles chegam lá pequeninos e saem muito crescidos.
Eu perguntava à educadora Luciana Araújo, qual a importância que dão ao brincar?
Muita. Eu acho que o brincar, eles aprendem muita coisa. Aprendem a respeitar o próximo, aprendem a partilhar, aprendem a fazer amizades, aprendem a pedir muitas vezes desculpa, aprendem, socializam, começam, alguns meninos que têm dificuldades na fala, que entram, que até falam um pouco, começam a verbalizar e começam a falar... Acho que o brincar no jardim de infância é tudo, não é? Eles a brincar aprendem.
Está de acordo com os psicólogos?
Estou, sim, estou. E depois é assim, acho que de todas as formas, o jardim, apesar de não ser obrigatório, eu acho que deveria ser, porque ali, mesmo quando eles começam a frequentar, muitas vezes detectam-se ali coisas... Possivelmente eles podiam ter dificuldades na fala e que às vezes de pequeninos e tendo terapias, isso eles depois conseguem na primária já ter ultrapassado essas dificuldades ou até continuar depois com esse acompanhamento.
Há um psicólogo que escreve que após que proporcionar à criança para que ela se auto-eduque, para que todo o seu ser se possa desenvolver. O mais diversificado leque de experiências, sobretudo experiências de que ela tenha necessidade e de que goste. Movimento, ação, jogos, as brincadeiras, as explorações,
faz
as descobertas.
Conta.
É o que vocês proporcionam.
Sim, 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 todos os dias. E depois também tem, a par disso, também tem as rotinas, não é? Que eles têm diariamente e depois começam a perceber que de manhã que entram, que têm um momento, eles não têm noção das horas, mas depois acabam por começar a perceber que de manhã que estão a brincar, depois fazem um trabalhinho, depois a hora de se vão à casa de banho vai ser a hora de almoçar. Os que descansam e dormem um bocadinho sabem que depois... É a hora do lanche e quando acabar o lanche muitos já começam, a mamá chegou, o papá já chegou, pronto, é um bocadinho assim.
Já falámos do convívio, a necessidade de conviver, pois claro que eles gostam,
dar
beijinhos uns aos outros e abraços e brincar. Um outro atributo, como sabem, é participar ativamente com os adultos e outras crianças.
Sim, eles gostam, às vezes, de fazer eles escolhas, de serem eles, às vezes, bem, hoje vou ser o ajudante, hoje sou eu que vou ser o primeiro do comboio, Hoje sou eu que vou dar as bolachas. Isso é a parte que eles mais gostam. A gente deixa um, todos os, mudamos, não é? Conforme o dia, ser o ajudante ou mandar um bocadinho, que eles acham a mandar um bocadinho, é alegria, não é? São importantes nesse dia.
E o campo da exploração, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores,
sim,
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, no jardim infantil e fora, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades. As artes, qual é a importância que dão às artes, à escrita, até à ciência própria da idade deles e à tecnologia?
Na parte das artes, eles, por exemplo, ao desenhar, começam a ter um bocadinho a noção, nem é bem a noção, é ter a precisão da mão, portanto, fazer a tríade corretamente, não é? A fazer o sol, eles ao fazerem o sol, posteriormente, depois mais tarde, será o O, não é? A fazer as ondas do mar, a desenhar, será o M, será o N, portanto, tudo tem a ver com isso. Depois, a nível da parte artística, tem muito a ver com cada menino, por exemplo, há muitos que gostam da tinta, tudo que for mexer, bastante sujeira é o que eles gostam mais, por exemplo, aqueles desenhos de pôr tintas na mesa, é o que eles mais gostam, não é? Pronto. As massinhas, a plasticina, por exemplo, se vamos ao parque, uma coisa que eu noto bastante, e às vezes a gente até tem um bocado de cuidado, porque eles gostam muito de mexer na terra, porque nós no jardim temos um espaço que tem terra, e muitos deles estão sempre a mexer na terra, a escavar. E às vezes dá uma sensação, que se calhar muitos moram em apartamento, não têm aqueles, um espaçozinho, não é, verde, e eles vão para ali, às vezes sujam-se todos, porque gostam de estar e apanhar os caracóis, e ver as minhocas, e isso também acho que é importante. Aliás, há até escolas que, não é o nosso caso aqui, porque acho que tínhamos de ter outro tipo de clima. Mas, por exemplo, no Brasil há várias escolas que já são abertas a isso. Portanto, eles só estão na parte exterior e não há folhas, não há nada. Eles só contato com a natureza, animais.
Tocou agora aí num assunto muito interessante. Me contaram em tempos. Um professor ou uma professora nos Estados Unidos, na escolinha, mandou às crianças desenharem uma galinha ou um frango. E o que é que a maior parte fez?
Uma embalagem.
Não. Desenhou uma galinha ou um frango em cima de um prato, mas assados.
Pois.
Não sabiam que eles tinham penas. Isto pode ser uma metáfora, mas é curioso, que às vezes eles não conhecem.
Exato. Nem sabem de onde é que vem, não é?
E eu podia contar uma história de um trabalho que fizemos no Lindoso, um campo de férias, em que já eram jovens, e como é o Parque Nacional Peneda Gerês, alguns levantaram-se mais cedo, e o gado que anda solto na montanha tinha-se encostado às instalações das antigas dependências dos guardas florestais. E eu levantei-me cedo, e o jovem também se levantou cedo, era de Valença, e vi umas vacas caxenas com os cornos muito grandes, e o desabafo dele: ai, que bichos! E foi ao dormitório onde estavam os colegas: venham cá todos, estão ali uns bichos enormes.
Pois.
Não conheciam o que era, sim, uma vaca. Sim. E era de Valença.
Mas eu, desculpe interrompê-lo, mas havia um neto de um amigo do meu pai, que eles são de Lisboa, e a minha mãe tem galinhas, e as galinhas põem ovos no capoeiro. E a minha mãe, na Páscoa, pegou nos netos do amigo do meu pai e foram ver as galinhas e o galinheiro. E eles acharam muito estranho e perguntaram à minha mãe onde é que estava o carimbo de validade dos ovos. E isto foi verdade, porque eu assisti, eu achei muito engraçado, porque para mim é normal os ovos ir buscá-los ao galinheiro, não é? Porque estou habituada. Eles, o avô deles era douteiro, mas foi para Lisboa. E os netos sempre nasceram em Lisboa, viveram em Lisboa, e eles tinham 8, 9 anos. Não eram assim muito pequenos, mas também não eram muito velhos. não, é? Não eram adultos. Mas o espanto deles, quando viram que os ovos não tinham o carimbo de validade. Os meus filhos, por exemplo, têm essa sorte e sempre viram os ovos no galinheiro. Eles não têm.
É, o problema é que cá está. De pequenininho se torce o
pepino.
Ora, podíamos falar da expressão, do diálogo criativo deles e, ao mesmo tempo, o conhecer-se. Conhecer a sua identidade pessoal, mesmo nessas idades, social e cultural. Mas vamos fazer um pequeno intervalo musical. Continuamos com a educação, neste caso concreto, do Jardim de Infância da Paróquia da Senhora da Fátima, como já foi dito, fica na rua Campos Monteiro, perto do Refeitório Social e do Lidl. Mas vamos continuar a falar da importância desta formação. O problema das regras. O Jardim Infantil tem regras.
Sim,
educadora
tem.
Luciana.
Tem.
Araújo.
Tem muitas regras. E eles até aceitam bem as regras, claro que muitos infringem as regras, não é? Mas as crianças cumprem melhor as regras do que propriamente os adultos. Agora, claro que há aqueles que não conseguem cumprir todas as regras, porque é difícil estar sempre direitinhos, mas têm as regras, eles sabem que não podem correr na sala, não podem falar muito alto, não podem bater no amigo, depois têm que aprender as palavras mágicas, não é? Que muitas vezes nós dizemos que isso também tem que vir, tem que vir um bocadinho também de casa, não é? O obrigado, o desculpa, o bom dia, boa tarde, todas essas regras, depois o refeitório, o almoçar direitinho, tudo isso são regras que eles têm que começar a interiorizar, e isso é importante para depois para a fase seguinte, que é a escola primária, não é?
Nós sabemos que as boas regras devem começar em casa.
Sim,
mas o jardim infantil tem muita importância. Regras simples, como disse, como dizer o obrigado, por favor.
O desculpa, que alguns custa-lhes muito dizer o desculpa. Às vezes anda lá, pronto. O aprender a se magoaste o amigo, tens que pedir desculpa. Todas essas coisas são.
E os palavrões?
Não, até não me falam muito. Não são, pelo menos assim, não é um grupo que fala muito. Eu vou-lhe ser sincera, eu acho que acontece mais palavrões nas aldeias. Eu tive um mês a trabalhar e lá ouvia-se muitos palavrões, e às vezes diziam que, às vezes eu falava às mães, também tive pouco tempo, tive um mês e qualquer coisa, e diziam: o meu pai fala à frente deles, eles, porque assim aqui na cidade não, o nosso grupo não é muito,
não,
de,
não é muito dizer asneiras.
De dizer asneiras, por acaso não.
Muito bem. Estou a ver aqui um texto que é mais canalizado para os pais, que compreendem a personalidade das crianças e se preocupam com a sua supervisão, com o cumprimento das regras e com a aplicação de consequências pelo não cumprimento. Também há castiguinhos lá na infância.
Sentam-se, por exemplo, se fazem as neiras, não vão ao parque, por exemplo, que é uma coisa que eles adoram, não é? Agora, se me permite, o que eu noto agora, nesta geração de agora, não é, que estamos, a maior dificuldade que eu noto neles nem é o cumprir regras, é o estarem em constante, estão sempre muito agitados. São miúdos que estão sempre muito agitados. Eles custa-lhes permanecer sossegado, custa-lhes ficar por um longo período de tempo parado. Não todos. E às vezes eu vejo isso, por exemplo, quando eu saio normal, ao fim de semana, onde se vê às vezes pais e grupo de filhos, em que estão a almoçar e eles estão ou com o telemóvel ou com o tablet. E não há ali verbalização nem sequer ao meio-dia. Acho que é um bocadinho ficar aí no telemóvel, ficar aí no tablet, que é para eu estar aqui sossegada. E eu acho que isso depois reflete-se. O quererem falar todos ao mesmo tempo, eu acho que a dificuldade que eu vejo mais agora nesta geração é essa. É o estarem constante, muito agitados.
Mas eu quero dirigir a palavra à educadora Gabriela Laranjo, para comentar este pequenino texto. Contudo, pais demasiado autoritários, inflexíveis ou excessivamente tolerantes e liberais podem potenciar o desenvolvimento de problemas comportamentais nos filhos.
Como diz o ditado, nem 8 nem 80. Não se lhes pode dar tudo, mas também não se pode proibir tudo. Acho que se tem. Eu sei que o meio termo é que é o difícil de encontrar. Mas também, de dar tudo só porque não se pode traumatizar a criança, e se calhar ainda funciona ao contrário. Mas proibir tudo, quando eles se apanham livres, se calhar também funciona. Eu sei que o difícil, e eu falo por mim que tenho dois filhos, o difícil é encontrar aqui o meio termo. Mas pronto,
nos
é o desafio.
Que estamos, não é? É tal coisa dos amigos.
Já fez um pequeno comentário, mas eu vou acrescentar. De um modo geral, crianças com regras muito rígidas ou demasiado permissivas terão maiores dificuldades em obedecer a instruções, em aceitar críticas, em tomar decisões, em se preocupar com as consequências dos seus atos. Serão crianças com baixa autoestima, o que afetará a sua educação?
Porque se nós também estivermos sempre a criticar, a dizer mal, a não deixar fazer nada, a própria criança vai crescer a pensar que não consegue fazer nada, que não pode fazer nada. Tem que se... É o que eu digo, nem 8, nem 80. Mas também deixar fazer tudo também não é bom para eles, porque eles vão crescer a pensar que podem fazer tudo, que são donos e senhores. E às vezes isso, e quase sempre isso não é verdade, não é? Eles têm que começar a partilhar, a dividir e a perceber que a liberdade dele acaba na liberdade do outro.
Isso temos é que é difícil. Começar a tirar a almofada da cabeça lentamente. Só que, claro, isto é muito bonito de falar, não é? Quando são os filhos
na prática
dos outros,
é difícil.
São nossos. Mas não é fácil, claro que não.
Há um psicólogo que diz que a educação não é para saber, mas é para ser. Comente, se faz um favor.
Claro, eu acho que através da educação a gente pode ser ou até prever o que nós quisermos. Não é? Porque assim, não adianta ser muito estudioso nos livros. Acho eu, numa determinada disciplina e ser focado, eu acho que tem que ser um saber geral. Só que também acho que nos dias de hoje também não é fácil. Não é fácil.
Os valores morais...
Eu acho que isso tudo não é na escola. Tem sempre que partir da família.
Isso eu concordo com a Luciana.
De casa, porque a escola, por mais que eu ou a Gabriela estejamos e faz isto... Se, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que não é deste ano, se calhar já há muitos anos atrás, se não vai estar algum pai a ouvir a pensar que eu estou a falar, mas por exemplo, às vezes não se dá, um dia eu e a Gabriela estipulamos que naquele dia vai haver um chocolatinho para os meninos que até cumpriram e portaram-se bem, e naquele dia até resolvemos dar e resolvemos, se calhar, penalizar e não dar um chocolatinho a quem não cumpriu. Chegámos à porta, já nos aconteceu. Chegámos à porta e dizemos, olha, vê os outros meninos, olha, ele hoje não leva porque não cumpriu as regras. E às vezes o encarregado de educação diz, vá, deixa lá, não faz mal, não chores que chegando ali a casa a mamá compra-te. Na nossa frente, quer dizer, além de nos desautorizar, não é? Ainda está a dizer ao miúdo, não faz mal, quer dizer, para ele é assim, bem, eu posso me portar mal outra vez amanhã, se eu não ganhar aqui. Eu, quando sair a mãe, compra já ali no supermercado. Está a ver? Isto já é valor que tem que vir de casa. Não é? Se eu chego na escola e a professora da minha filha me diz, a Luana hoje, por exemplo, não cumpriu, não é? A primeira coisa é conversar com ela.
Sim.
E isso são valores que têm que vir de casa. Têm que vir deles, têm que saber de casa que têm liberdade. Se falharem com aquilo que é estipulado, vão ter consequências. Isto é um exemplo que eu lhe dou de valores. O que é que pensa uma criança dessas, não é? Depois que nós... É complicado. Não é fácil o nosso... Muitas vezes, tanto o meu papel como o da colega, não é fácil. Porque muitas vezes nós até estamos a tentar ir pelo caminho que achamos que é o mais correto perante determinadas situações. E muitas vezes há pais que não concordam ou que acham que não e tentam ser, o tal que a Gabriela diz, o 880, passar a mão na cabeça. E muitas vezes não se pode, não é?
Há professoras do ensino primário que notam perfeitamente a criança que frequentou o jardim de infância e aquela criança que só esteve no ambiente familiar. Então, a criança que vem do jardim de infância, notam que ela, cá está, sabe pegar no lápis, sabe...
Sim, 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 sim.
Já constataram isso.
E regras. Não é? O estar, por exemplo, na sala e conseguirem estar já um bocadinho sossegados. Okay? Nós notamos que quem nunca andou no jardim de infância vem a primeira vez. Eles entram no primeiro dia, correm de um lado, correm para o outro, correm para o outro. Aí depois nós começámos, não é? Hoje tens de sentar. Aconteceu-me este ano um menino que eu até achei engraçado. Ele foi muito bem no primeiro dia, foi muito bem no segundo dia, no terceiro dia. Tchau! E ele... Tchau não, que amanhã eu já não venho para aqui. Porque... E a mãe até me vejo assim. Porquê? Porque começou a ver que afinal não podia correr aquela sala toda, ia ter que ter um momento que ia ter que sentar. Eu achei-lhe uma graça, disse, não, amanhã vens. Eu disse, não, não, que amanhã já não quero vir para aqui. Pronto, depois até no dia a seguir até correu muito bem e nem chorou. Mas são estas situações que quem nunca frequentou é muito complicado. Aliás, nós vemos quem vem de creche,
sim,
não é?
É diferente.
Os meninos que vêm de uma creche, nota-se perfeitamente que eles já sabem, vamos sentar, eles sentam, vamos fazer o comboio, eles vão direitinho para os comboios. Quem nunca andou fica ali meio perdido. Como é que é o comboio? Pronto, e depois na primária também, claro, quem nunca andar é complicado.
Agora vou dirigir a palavra à Gabriela Laranja, educadora. Há quantos anos no Jardim de Infância, Senhor de Fátima?
18.
Há 18 anos.
Atingi a maioridade.
Atingiu a maioridade.
Este ano.
E vem-me comentar esta frase de um pensador que era Comênios, salvo eu, do século XVIII. Dizia: disse uma palavra de sábio aquele que afirmou: as escolas são oficinas de humanidade.
Então, mas nós somos humanos, primeiro, não somos máquinas. Nós podemos ter o dia todo muito bem planeadinho ao milímetro, mas se por algum motivo errar o dia em que as coisas saem como nós planeamos, porque eles são crianças, são humanas, ou porque naquele dia não lhes apetece fazer, ou porque demoram mais tempo, ou seja, nós vamos para o jardim com as coisas planeadas, o que não quer dizer que isso aconteça. Além do mais, nós são seres humanos que estão ali em formação e que nós vemos com o desenrolar dos dias que eles vão crescendo e nota-se uma diferença quando eles entram com 3 anos e quando saem com 5 ou 6. A forma como eles raciocinam, pensam e argumentam é muito diferente. Eles foram crescendo, o ser humano foi crescendo, foi evoluindo. E pronto, nós tentámos dar o nosso melhor, mas há uma coisa que é importante dizer, eu sei que não estou a comentar muito bem esse, o seu texto, mas há uma coisa que é importante, e os pais, acho que alguns começam a ter essa noção, a maior parte, nós podemos dar o nosso melhor, mas se os pais não nos ajudarem, nós não conseguimos fazer nada, não há milagre que consiga que se faça, porque como disse a Luciana, a educação vem de casa, os valores vêm de casa, eles aprendem com aquilo que vêem. Por mais que nós, se nós dissermos uma coisa, mas fizermos outra, eles vão-nos dizer isso. Portanto, eu sei que é importante o nosso papel e é fundamental, mas também é muito importante e se calhar mais fundamental e mais importante os valores que vêm de casa e a família.
O valor da amizade. Ter um amigo é maravilhoso. Ser amigo de alguém ainda é melhor. É como acordar e sentir o sol a brilhar. Um amigo é alguém com quem se está bem. Mas um amigo é muito mais do que isso. É alguém que pensa em ti quando não estás aqui. Isto é um livrinho publicado em 1973.
Mas é verdade, diz coisas verdadeiras.
Mas agora há um problema com os amigos. É que é os amigos da internet. Que eles acham que são amigos deles e que eles não conhecem. Eu sei que na nossa faixa etária isso ainda não acontece, pelo menos para já, mas agora a maior parte das pessoas acha que tem não sei quantos amigos no Facebook que eles não conhecem que são amigos. Aqueles amigos de andar à luta, de andar a partilhar as coisas, de brincadeiras, de futebol, de bonecas, e às vezes parece que eles se esquecem que isso é que são os amigos, é os amigos que não conhecem. Mas pronto, isso é outra... Mas que me faz muita confusão.
Anualmente fazem muitas festas. Estamos no mês de setembro, vêm aí as castanhas. Costumam fazer lá os arbustos.
Sim.
Eles gostam.
Sim,
dessas
saltar
festas.
À fogueira.
Muito bem. Nós dissemos que na segunda parte íamos falar do São Miguel e das colheitas. Já não temos muito tempo, mas mesmo assim, este tempo das colheitas está registado no Antigo Testamento, que era a festa chamada Festa dos Tabernáculos. Pois isto vai evoluindo e há um livrinho pequeno, Os Trabalhos e os Dias na Galícia Medieval, que foi editado pela Universidade de Santiago. Tem aqui algumas coisas que é interessante. existe um tempo para o ócio e outro para o trabalho. Se o primeiro era próprio os privilegiados, os nobres, o segundo constituía o preceito que se exigia ao terceiro Estado. Assim, na sociedade tripartida, imaginada por Adalberto de Laon, no século XI, havia os oratores, os que rezavam, os velatores, que pelejavam, e os laborateurs, que eram mais os do campesinato, do campo. E estes situavam-se precisamente no último degrau da pirâmide feudal. Os agricultores, devido ao seu contínuo contacto com a terra, escreve João de Saliburi, chamavam-se até como os pés da República. E através desta metáfora, a Igreja reconhecia o papel dos laboratórios, dos campesinos, dos lavradores, como base sustentadora da economia e das rendas senhoriais. O protagonismo do agricultor, dentro do terceiro Estado, pretendia marcar, ademais, a diferenciação existente entre estes e os artesãos. O trabalho do bónus agrícola, do bem da agricultura, era sempre agradável aos olhos de Deus, já que, ademais de não ser lucrativo, uma parte do seu produto destinava-se à Igreja com forma de primícias. E ainda hoje há pagar a primícia ao Senhor Abado, ao Senhor Padre ou ao Congrua. E vou contar um episódio muito interessante, que não temos muito tempo. Um senhor padre aqui da região de Viana, que há anos pagava-se um caneco de vinho, sabem disso? Ou então um alqueire de milho. E então ele, na igreja de um domingo, no tempo do São Miguel, diz que do lugar de só me pagaram dois cântaros de vinho. E depois eu verifiquei que era água-pé. E diz ainda, ora, eu ainda sou merecedor de uma pinga do boa. Isto retrata uma mentalidade e a relação dos campesinos com... Agora, o São Miguel Arcanjo, é muito venerado na nossa região. Basta dizer que Pirre é o padroeiro. Alvarães, o padroeiro, é São Miguel. Nas Marinhas, em Esposende, o padroeiro é São Miguel. Na Apúlia, o padroeiro é São Miguel. E há aqui uma coisa muito curiosa, que as três esculturas que estão no alçado principal, na frente da igreja de Alvarães, Marinhas e Apúlia, foram executadas pelo venense Mestre Mido Pereira Lima e os seus canteiros. É um pormenor interessante, porque tem o São Miguel e tem lá com um estandarte, dizer, quem como Deus? Aliás, a palavra Miguel, que é isso mesmo, quem como Deus? E ele teria castigado, realmente, o mal, o dragão, ou então, desculpando a linguagem, mas era na altura medieval, o diabo. Então, quem como Deus? E esta festa das colheitas é muito realizada ainda, e há manifestações aí nas nossas aldeias. É um tempo cansativo, porque é recolher os frutos do ano, que às vezes o trabalho entra pela noite dentro, aí nas nossas aldeias, mas sabemos também que muito tem, como é que é dizer, sido alterado com as novas tecnologias. E o nosso programa está a chegar ao fim, mas mesmo assim, eu não sei, mas parece-me que devia citar alguns objetivos da Unesco, Educação para a Ciência e Ciência e Cultura e o Património, como a única agência das Nações Unidas com um mandato para cobrir todos os aspectos da educação. O trabalho da Unesco abrange o desenvolvimento da educação pré-escolar até ao ensino superior, incluindo o ensino técnico profissional, e de formação, a educação não formal e a alfabetização. A organização concentra-se em aumentar a equidade e o acesso ao ensino, melhorando a qualidade e garantindo que a educação desenvolve conhecimentos e competências em áreas como o desenvolvimento sustentável, direitos humanos e igualdade de género. A Unesco trabalha com os governos e também com uma ampla gama de parceiros para tornar os sistemas educativos mais eficazes. É a doutrina que por vezes é esquecida aqui e acolá. O nosso programa está a chegar ao fim, o tempo passa muito, muito depressa. Pensamos que levamos aos nossos ouvintes alguma mensagem e quero agradecer às educadoras que estiveram presentes, à Gabriela Laranjo e
a Luciana Araújo.
Luciana Araújo, pelo contributo que deram, e ao nosso técnico, ao Celso Carvalhoso. Desejamos a todos que voltam ao trabalho, às escolas, aos jardins de infância, muita alegria, muita confraternização, uma verdadeira fraternidade, e que o caminho seja aberto para realmente realizarem a sua vida e serem proveitosos para a sociedade. Muito obrigado, muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.